Poemas para ler no front.
Esse livro, ele nasceu de um momento muito doloroso da minha vida, né? Que foi a perda do meu tio, em 2017, que ele faleceu de câncer. Foi uma surpresa para toda a família, porque ele teve câncer de pâncreas, então, do diagnóstico ao falecimento dele, deu 40 dias. E ele morava no Rio, mas era uma pessoa muito, muito presente, assim. A gente se falava toda semana, um cara extremamente inteligente, uma pessoa maravilhosa. E nós passamos esse período do diagnóstico dele até o falecimento já de luto. Então veio vindo essa dor, e pra mim tudo é muito intenso. Então uma doença dessa, devastadora, que é um câncer, e uma morte, obviamente, são coisas que qualquer pessoa chegaria no fundo do poço. Só que eu transformo isso em poesia. E até eu escrevi um texto no Face em que eu comentava, eu disse, eu não podia chorar no trabalho, então cada lágrima que eu segurei virou um verso. E eu tive a ideia do título um dia voltando da faculdade, e eu disse, bah, o título tá bacana, tá convidativo, agora eu preciso produzir. E eu já tinha visto muitos documentários sobre a Síria, né, sobre Alepo, principalmente, que é a segunda maior cidade da Síria, que era linda e foi devastada. E aquilo estava na minha cabeça. E aí, a partir daí, eu comecei a escrever, então, um livro com uma temática de guerra, que não fala só de guerra declarada. Então, por exemplo, eu falo de refugiados, eu falo do genocídio indígena, eu falo de racismo, eu falo de machismo, homofobia, as guerras declaradas, guerras medievais, tem uma homenagem a Joana d'Arc, tem uma homenagem àquele menininho que morreu na praia.
A foto do ano, naquele ano em específico.
Foi. Tem tudo isso, né? E, claro, o próprio sentimento de invasões, das pessoas tendo sua casa invadida, e isso aí tu pode colocar tanto numa guerra declarada quanto, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, onde, né, as casas são invadidas. Enfim, essas coisas mais pesadas, né? E o livro, ele traz esse sentimento porque a guerra, ela é predominantemente uma grande perda. Ninguém ganha, de fato, com a guerra. Algumas pessoas ganham financeiramente com ela, mas o financeiro não é o que a gente leva da vida, né? Então, emocionalmente, assim, evolutivamente, ninguém ganha com uma guerra. Então, eu consegui aliar as duas coisas. O meu sentimento de luta e de perda com o sentimento de luta e de perda global, que são as guerras.
Você teve, obviamente, eu preciso fazer um adendo, Maia, porque muitas vezes as pessoas te ouvem falando sobre esses temas difíceis, né? A gente falou aqui de vários temas difíceis. Você acabou de falar agora aqui do insumo, base, do último livro, que é Poemas para Ler no Front, mas ele é escrito de uma maneira sempre muito doce, né? De forma profunda, intensa, fala de assuntos, mas tem uma docilidade que eu acho que é uma das tuas marcas, né? É uma esperança sempre que tá meio escondidinha ali, é uma das marcas que a Maia carrega no seu textos, para quem a acompanha já sabe do que eu tô falando, para quem não acompanha é uma esperança também para não achar que vai ser uma leitura pesada, muito pelo contrário, são leituras extremamente agradáveis, profundas, tocantes, mas ao mesmo tempo muito sensíveis, fica o convite. O Carlos Benedito Testa, ele ligou aqui para a emissora enquanto a gente estava falando e disse, olha, eu nunca ouvi tanta verdade sobre o ser humano, parabéns, Maia.
Obrigada.
Pelo teu trabalho. Falando de uma história surreal, o conteúdo do livro é esse, que a Maia acabou de contar, mas para poder ir na sessão de lançamento, né, em São Paulo, que é editora de lá, só vai ser vendido no site, aliás, vai ter um lançamento aqui, isso, algumas unidades, mas quem quiser comprar pode comprar no site da Patuá. Você teve que fazer um arranjo para ir para lá e teve investidores, eu gosto da palavra investidores.
Boa.
Como é que foi essa história?
Bom, começou com o editor me fazendo um convite. Eu tinha feito um post desses muito chateado, assim, porque eu sonho em ser colunista, né, há muitos anos, e eu nunca consegui. E aí eu fiz um post falando dessa frustração de não conseguir ser colunista e tal, e aí o meu editor comentou no post, disse, olha, vai ter a festa da Patuá de 8 anos, da editora lá na Patuscada, que é um bar que ele tem, eu gostaria muito que tu lançasse teu livro lá, vai ter outros autores, eu disse, ah, que legal, só que é São Paulo, né, meio longe, aí eu ali na hora já meio que, bah, não dá. E aí o pessoal começou a me cobrar, não, tu tem que ir e tal, e o pessoal de São Paulo começou a vir também, não, vem pra cá. Aí no dia seguinte eu fiz um post dizendo, olha galera, querer eu quero, só que eu não posso, infelizmente a realidade financeira é outra. E aí começou uma mobilização, em 3 dias do convite dele eu já tinha um Uber à minha disposição e as passagens de ida e volta. E aí eu fiz a rifa para as outras despesas, então era R$10 o número, E teve uma adesão muito grande, eu fiquei muito impressionada, assim, com a mobilização que foi. E foi muito interessante porque eu escrevi esse post, aí eu tava de férias, né, e aí eu fui dormir. Quando eu acordei, mais ou menos uma hora e meia depois, eu já tinha dinheiro depositado na minha conta e encomenda do Histórias, que daí o dinheiro é meu porque é via Financiarte, né, pra me ajudar a bancar essa viagem. Aí eu disse, tá, agora não tem mais como voltar atrás, né?
Bacana, né?
Bem, nossa, bacana. E é o tipo de coisa que me surpreende.
É uma economia diferente também a partir desse modelo, né, que a internet propicia. Uma economia que favorece o artista. Quando o artista é bom, as pessoas investem. Bacana,
ai,
né? Muito bacana. Eu sou tua fã, tu sabe disso.
Não posso, ai, obrigada.
Não posso ficar falando.
Posso
muito,
dizer,
né,
o mesmo.
Obrigada. Recíproca é verdadeira, então.
Com,
olha,
certeza.
A gente ficaria aqui uma manhã inteira, né, Marta? Pra bater papo. A gente gosta muito de conversar sobre esses assuntos. Eles são importantes, são relevantes. E conversado com uma pessoa inteligente, né, que consegue utilizar a literatura, as letras a favor, né, da expressão, é uma coisa muito boa. Então, para quem quiser conhecer e para quem quiser comprar o livro, vai ter um lançamento em Caxias do Sul, né, o teu novo de 2019.
Isso, dia 16 de março, que é um sábado, a partir das 17 horas no Zarabatana.
Bem bacana. Então, pessoal, que quiser, vai ser alguns exemplares que tu vai ter, né, não muitos, mas as pessoas podem comprar pelo site. Qual é o endereço?
Pode. É, se eu não me engano, é www.editorapatuá.com.br. Eu não tenho certeza, tá, de cor, porque eu já tenho o link lá no meu computador, eu já vou direto. Mas na minha página, na escritora Maia Falks, tem a lojinha que vai o link direto pra página de venda da Patuá.
No Facebook também.
No Facebook. E lá, se terminarem os exemplares, eu vou vender os vales e aí eu mando trazer e entrego autografado pra quem comprar.
Tu sabes o preço que o livro acabou ficando pra venda?
No site está R$38 e no lançamento vai estar R$40.
Bem tranquilo, né? Não é nenhum abuso, nenhum absurdo,
é,
né?
É que é para ajudar no frete dos próximos.
Tá certo. Olha, são 11 horas. Maia, obrigado pela tua presença. Assim, gratidão à tua família toda, tua mãe, que é uma parceirona, né?
Boa, isso. Ela não foi para São Paulo só porque era viagem longa, porque senão ela teria ido comigo.
Isso aí, como parceirona mesmo,
total,
né?
Total, 100%.
E sucesso na tua carreira sempre.
Muito obrigada. E muito obrigada por me receber aqui de novo. Espero voltar muitas vezes com muitas e muitas novidades.
Eu também.
E todos os ouvintes aí que quiserem me conhecer melhor, então, sintam-se à vontade, meu perfil é público, tá tudo aberto lá pra poderem ler meus textos, minha página também. Só curtir a página, me seguir, tá tudo lá.
Bem bacana.
Tudo
Quem
aberto.
Quiser encomendar uma poesia, a Maia também faz esse tipo de trabalho,
faço,
né?
É o Personal
Talvez
Versus.
Quer, sei lá, dar um presente diferente, né? Tem tanta coisa bacana, dá uma olhadinha no perfil Maia Falks, ou escritora Maia Falks.
Isso.
É que tem já também outros links lá com as lojinhas, coisa e tal, e conhece as coisas que são feitas em Caxias do Sul. A gente vai fechar com uma das músicas que, inclusive, ela mencionou aqui no livro, pra gente ilustrar, né?
Uau!
Então, um abraço pra todo mundo.
Mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção. Uma guerra sempre avança até que no